Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
A Páscoa que se aproxima é também uma história de dinheiro, porque foi por dinheiro que Judas traiu Jesus, entregou pelo preço de um boi. Hoje, cristãos ou não, todos sabemos bem o poder que o dinheiro tem, como consegue congregar energias e determinar decisões que nos afetam, quer no plano individual ou coletivo. Este ano, no início da quaresma, o Papa Francisco pediu-nos mais simplicidade e partilha e denunciou a sedução do poder, do luxo e do dinheiro, fonte de sofrimento para tanta gente. Por isso, também, hoje tenho comigo João Hermida. É católico, casado, pai de dois filhos, começou o seu percurso profissional na Bolsa, trabalhou na banca, em Portugal e no estrangeiro, e escreveu alguns livros em que partilha algumas das reflexões e das suas preocupações também como cristão. O Dono do Mundo, um romance de ficção, é o título de uma das suas obras. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo nesta edição do programa Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. Fique comigo para ouvir e conhecer João Hermida.
You'll never find as long as you live someone who loves you a tender like I do.
And you'll never find, no matter where you search, someone who cares about you.
No, I'm not bragging on myself, baby, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no, no one else,
no one else.
And you'll never find, it'll take the end of all time, someone who understands you like I do. I know I'm not trying to make you stay, baby, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, no. Someone who needs you like I do.
Are you sure, baby?
I know I'm not bragging on myself, babe, 'cause I'm the one who loves you, and there is no one else, and there is no one else, no. There's just no one. You're gonna miss my love.
I'm gonna miss your love.
You're gonna miss my love.
You're gonna miss my love.
Comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta está João Hermida, como todos nós, precisa de dinheiro para viver, mas pela sua experiência e pelo percurso que construiu em termos profissionais, está especialmente habilitado para falar da importância e do lugar que devemos dar, ou não, como cristãos, ao dinheiro na nossa vida. Muito bom dia.
Olá, bom dia.
À nossa emissão. O dinheiro faz parte da nossa vida de tal forma que entre os apóstolos havia um tesoureiro, que era Judas. Isso surpreendeu, ou nem por isso?
Não. Acho que o dinheiro realmente faz parte sempre da nossa vida. Não é? Houve uma vez um senhor que me dizia com uma certa piada que sabe que, como é que a vida funciona, é Deus no céu e o dinheiro na terra. E eu olhava para ele a primeira vez que ele me disse isso. Eu disse, não, o senhor realmente tem uma forma de pensar muito esquisita, mas ele disse, não, ouça, é a lei da vida. E eu dizia, bom, pronto, assim seja.
Como leva a uma outra questão, há sempre uma fase da nossa vida em que nós, enfim, não damos tanta importância ao dinheiro. Julgo eu, não é? Que é na infância, não é? É um tempo precioso este da inocência, em que também que temos esta graça de não nos preocuparmos com estas questões.
Eu acho que é um tempo extremamente precioso. Eu acho é que nós hoje em dia, por exemplo, de umas gerações que nós pensamos que rapidamente nós podíamos dar quase tudo aos nossos filhos e que eles não iriam quase trabalhar, não é? Portanto, houve uma determinada crença, de repente, que tudo era muito fácil. Mas tirando essa parte dos últimos anos em que eu acho que isso foi um erro total.
Em que nasceu a geração à rasca.
Exatamente,
não é?
Em que nasceu esta geração à rasca. Eu acho que é salutar que a infância seja passada verdadeiramente com... Não seja essa preocupação que as crianças devem ter, não é? Uma coisa é ensinar-lhes as vantagens de ter e de não ter, não é? Mas acho que acima de tudo, não as fustigar é uma coisa... boa. Por um lado, reparo, no meu caso pessoal, eu aos 9 anos, deu-se 25 de Abril e, portanto, passei do 80 para o 8. E devo-lhe confessar, tinha 8, 9 anos, não é? Portanto, foi quando fui para o Brasil. E devo-lhe confessar que isso fez muito bem. Não estou nada arrependido. Foram tempos difíceis, muito difíceis, mas foram tempos... que foram ensinamentos para a vida como um todo, não é? Aprendi a dar um valor muito relativo à questão do dinheiro. Não sou aquela pessoa que diz, mas isto tem que se ter sempre, isto tem que se viver sempre a pensar a ter mais. Não, acho que a pessoa tem que verdadeiramente poupar, ter as suas coisas, mas estar sempre preparada para o imprevisto. O imprevisto acontece. Acho que Deus aí, verdadeiramente, de vez em quando, toca-nos um acordar, não é?
Quando é que Deus entrou na sua vida? Foi na infância, na adolescência?
Sim, foi na infância. Depois foi crescendo, em momentos mais críticos, em momentos menos bons, é quando Deus nasce mais connosco, não é? Portanto, em momentos mais tranquilos, acho que toda a gente fica a pensar que é um super-herói, não é? Que tudo funciona claramente como se ninguém não fosse necessário, não é? Mas foram alguns momentos críticos, este, por exemplo, na altura do 25 de Abril, claramente que foi um momento crítico para a minha família. E digamos que Deus apareceu muito mais e talvez nessa altura despertou.
Pode dizer-se que viu uma experiência marcante de fé nessa altura?
Há uma experiência, sim, de certa forma marcante, porque você não está preparado aos 9 anos para lhe dizerem, olha... tens isto tudo, tens Ferraris à porta, tens Lamborghinis à porta, e de um momento para o outro alguém lhe diz, isso acabou tudo, agora já não há mais. Agora há um Volkswagen Polo no dia a seguir, e a casa de piscina vira um apartamento de 3 quartos, em que você vai ter que dormir com a empregada. Portanto, há uma diferença abismal, não é? Portanto, a pessoa, nesse momento, digamos, procura acreditar que as coisas vão ser diferentes e, portanto, também há uma noção de maior fé que a pessoa vai ter.
E pode então dizer-se que foi na família que viveu a primeira experiência de dar valor ao dinheiro.
Sim.
E à partilha.
E
também,
à partilha.
Né? E isso, naturalmente, acaba por marcar para o resto da vida. Essas lições, não é?
Essas lições são extremamente úteis, porque você, naturalmente, tende a relativizar muito mais a vida, né? E as coisas na vida. Passado uns tempos eu fui relativizando muito mais as coisas na minha vida. O ter, o não ter, são coisas muito relativas. Eu preocupo muito mais com o ser. Eu acho que o ter é uma coisa muito relativa. Acho que você tem que ser boa pessoa, tem que ser uma boa alma, tem que ter bons princípios, uns bons valores. Acho que o ter é muito relativo, não é? Quer dizer, imagina o que é que se está a passar hoje em dia na Síria, você vê que haveria N pessoas que tinham imensas coisas, não é? E de repente você vê-los a chegar à Europa e sem nada, não é? Quer dizer, portanto, você olha e diz assim, bom, também já passei por uma experiência dessas, de chegar a um país somente com a roupa que você tinha, portanto, só com malas, não é? e você olha e diz, bom, mas isto funciona, não funciona. É uma sensação, o ter torna-se completamente muito relativo.
Acabou por se aperceber muito cedo o que é isto de viver de mãos atadas, sem dinheiro.
Repare, isso foi muito engraçado, porque eu aos 10 anos, a minha mãe tinha uma semanada estipulada para mim, não é? Eu adorava comer umas pizzas que ficavam embaixo do prédio onde eu vivia, e aquelas pizzas custavam na altura, o Brasil ainda era a moeda do cruzeiro, portanto custavam 3 cruzeiros cada pizza. E minha mãe dava-me 10 cruzeiros de semanada, portanto eu comia 3 pizzas, ao final de um dia já não havia. Então havia um senhor que vendia jornais à porta, tinha uma banca de jornais. E eu de vez em quando ia para lá, olhar para os jornais e tal, ia tentar comprar uma revista de quadradinhos e coisas desse género. E houve um dia que o senhor perguntou assim, pode aqui ajudar, se quiser. E eu disse, mas como é que isso funcionaria? E ele disse, não. Então, ao fim de semana, o senhor vem para cá, ajuda-me, até há muito trabalho e tal. Isso era muito bom. E então, mas em casa é que eu tenho que chegar aqui? Ah, por volta das 3:30, 4. E então eu lembro que, de repente, de um miúdo de 10 anos a acordar, a minha empregada, onde é que tu vais? E eu disse assim, eu vou ajudar o senhor ali da banca de jornais. Porque aquilo dava-me 100 cruzeiros por fim de semana, não é? Então, assim, o meu problema das pizzas está resolvido, claramente. Assim, já. Eu acho que essas coisas são espetaculares, porque a pessoa realmente, de um momento para o outro, encontra uma forma de estar na vida e de resolver os seus problemas. É uma questão de se querer, não é?
O que é que levou à carreira profissional na Bolsa?
Ah, isso é diferente. O meu pai era hoteleiro e eu tinha crescido sempre com a ideia, até aos 6 anos, lembro-me de conversas que havia, que um dia tu irás estudar também para uma escola, a escola famosa que existe de hotelaria na Suíça e tudo mais, e portanto, depois veio 25 de abril, e disse, agora acabou a escola de certeza. Tal, mas depois voltamos, em passado 3 anos, para Portugal, em 1979, e nessa altura o meu pai recuperou os hoteis, e eu achei que voltaria a ser hoteleiro um dia e tal, não sei o quê, mas em determinada altura o meu pai olhou para mim e tivemos uma conversa aos dois, e ele disse, não me parece que eu vá continuar a ter os hotéis por muito mais anos e tal, portanto vê lá bem a tua vida, o que é que estás a pensar, o que é que não estás, eu devia ter pai 15, 16 anos, e comecei a pensar, bom, então o que é que eu gostaria? E nessa altura, comecei muito a ver o que é que eu gostava de perceber, e aquilo que eu gostava de perceber era como é que funcionava o mundo. Como é que funcionava o mundo, como é que as coisas aconteciam no mundo, e o mundo financeiro pareceu-me claramente o sítio aonde, para entender como é que funciona o mundo, aonde eu deveria estar. E então comecei a ler coisas do mundo financeiro, começava a ler desde o Economist, aos 15, 16 anos eu começava a ler o Economist, tentar perceber como é que isto funciona, como é que não funciona, lia os livros do Milton Friedman, olhava e percebia, bom, mas isto realmente o mundo tem aqui uma série de coisas que vão mudar e tal, e isto tal. E foi por aí, ou seja, no fundo fui ganhando aquele apetite e de repente desemboco na Bolsa. Comecei a achar Bolsa realmente interessante. O meu primo tinha sido nomeado corretor de Bolsa e eu de repente fui ter com ele e disse, eu adoraria trabalhar contigo na Bolsa. E assim foi em 86, 87, de repente eu estou a trabalhar na Bolsa de Valores de Lisboa com ele. Primeiro a fazer as mesas de obrigações, depois as mesas de ações, a assistir à subida da Bolsa e depois ao creche que veio a seguir. Portanto, foram tempos verdadeiramente maravilhosos, eram tempos giríssimos para quem iniciava uma carreira, de repente, estar logo
no coração
de onde as coisas realmente aconteciam, não é? O estar nas bolsas ligado a isso é sempre muito bom, porque as bolsas estão todas ligadas umas com as outras, não é? Portanto, a gente não está a falar do que é que se passa somente na Bolsa de Portugal. Falava já do que se passava na Bolsa Americana e as empresas. No fundo era aquilo que eu queria, foi aquilo que tive.
Para além de pizzas, ainda lembra-se no que gastava os seus primeiros ordenados?
Nessa altura eu era extremamente poupado. Eu pensava sempre, bom, um dia vou ter que sair de casa e tal. O que eu gostava era de férias. Eu gostava de fazer, de vez em quando, ia fazer assim, umas férias para um sítio onde nunca tinha ido e então nessa altura gastava. Não me preocupava. Naquela altura as pessoas, se calhar, iam muito pouco e eu, de repente, desaparecia assim duas semanas num sítio qualquer para ir passear assim num sítio qualquer mais recôndito.
Santo Inácio de Loyola dizia que o homem deve usar as coisas na medida em que elas o ajudem a alcançar o fim para que foi criado. Neste sentido, o dinheiro nem é bom nem é mau. O que fazemos com ele, ou por causa dele, é que pode ser positivo ou negativo, na medida em que nos aproximam ou que nos afastam de Deus. João Hermida, meu convidado esta manhã, é economista e católico. Por experiência, sabe como o dinheiro é indispensável na vida dos homens, mas sabe também como pode ser nocivo e como é preciso, às vezes, escolher entre Deus e o dinheiro. Já voltamos à conversa, porque é muito o que tem para nos contar. I'm on my way home. That's where I belong. And now the time has come. It's time we must go. Cause now the tides have changed. We're moving on. I'm on my way home. Life must carry on. So after all the pain and what we've been through, to give up now would be oh so wrong. Come what may, we'll be encountered on. It's our day, this is our song. Desde sempre, o dinheiro e tudo o que ele proporciona são uma tentação para o homem. Tanto que são muitas, no Antigo e Novo Testamento, as histórias de ascensão e de queda motivadas pela ambição de riqueza. Mesmo se hoje não construímos um bezerro de ouro para adorar, como o povo eleito no deserto, trocamos muitas vezes Deus pelos bens materiais. Por isso, no início da Quaresma, o Papa Francisco atacou o poder, o luxo e o dinheiro que se tornam ídolos na vida dos homens impedem a distribuição justa das riquezas. Hoje, comigo, aqui no programa Porta Aberta, está João Hermida, economista e católico. A Páscoa aproxima-se, é também a história de uma traição por dinheiro, porque Judas traiu Jesus a troco de dinheiro pelo preço de um boi. Acha que lidar com o dinheiro representa, de facto, para qualquer pessoa, uma tentação, um passaporte para a corrupção?
É complicado responder essa pergunta. Eu acho que há pessoas que lidam muito bem com o dinheiro e que transformam esse dinheiro em coisas que são extremamente úteis para todos e, portanto, fazem um caminho com o dinheiro verdadeiramente bom. E há pessoas que verdadeiramente não conseguem conviver. É por demais. E eu acho que isso tem muito a ver com a forma como você, no fundo, foi educado. Eu hoje vinha com a minha filha para Lisboa e vínhamos a falar exatamente disso. Ou seja, eu acho que há um papel muito importante, que é o papel das mães na formação, na infância, nos valores, na forma como nos desenvolvemos. E eu dou um papel importantíssimo ao papel da mãe. Eu acho que os pais são bons, mas nas boas horas e nas horas em que as coisas ficam mais difíceis e nas horas em que as coisas ficam mais tensas. E acho que esse papel das mães, muitas vezes, que é um papel de formação, não é? É um papel de muita formação na infância, muitas vezes é descurado, não é? E às vezes isso transforma-se em que você vê de repente pessoas que não convivem bem com aquilo que têm. Eu assisti muito a isso, e no mundo financeiro você vê muito isso. Pessoas que não convivem com aquilo que ganham, pessoas que não convivem bem com aquilo que têm. Pessoas, clientes, que você de repente diz, mas este homem tem tantos milhões e porquê que está sempre exasperado? Porquê que está sempre triste? Porquê que está sempre sem motivação para a vida? E você de repente percebe, realmente há pessoas que não convivem bem. Mas acho que isso tem muito a ver com uma pessoa foi educada antes, como uma pessoa nasceu, quais é que são os valores que a pessoa adquiriu na infância. A minha formação, por exemplo, foi muito o partilhar. A minha mãe era sempre, filho, há que partilhar com os outros. Há que partilhar com os outros. E, portanto, aquilo foi sempre...
Ficou para a vida.
Entrando. E eu nunca me lembro de outro tipo de ensinamento. Portanto, nunca foi, ganha. Né? Nunca tive lá em casa aquele género, tipo, olha, ganha para ti. Ganha para ti e não ligues aos outros. Nunca ouvi esse tipo de coisas. Portanto, foi sempre ao contrário. Portanto, eu sempre convivi bem com o dinheiro, porque não... Nunca pensei, isto tem que se multiplicar por 30, por 50. Eu nunca ouvi esse tipo de ensinamento.
Começou a sua carreira na Bolsa, depois passou para a banca, esteve na Espanha, no Brasil, até que se desencantou. O que é que o desiludiu?
O que me desiludiu foi que eu comecei a perceber que o mundo financeiro, no final da década de 90, a princípios deste século, estava a entrar por caminhos extremamente exacerbados daquilo que... mais tarde, no fundo, veio a acontecer. E a partir de uma certa altura, houve dois casos que me marcaram, claramente. Foi a falência da Enron, uma falência fraudulenta, e outra foi a falência também da WorldCom. Foram duas empresas que eu olhava e dizia assim, mas são duas empresas com pessoas que, supostamente espetaculares, homens com uma craveira, tudo isso, e de repente a pessoa olha e diz assim, mas as pessoas hoje em dia já não estão minimamente preocupadas em se vão fazer fraudes, apesar da dimensão das empresas. E depois achei que o mundo financeiro olha para isto como pequenos azares, não é? Isto é um azar. Então comecei a perceber que estava a nascer ali um problema, que era um problema de valores, essencialmente, um problema de princípios e de valores. E eu de repente olhava e dizia assim, mas eu convivo bem com isto ou não convivo bem com isto? E eu fiquei durante 3 anos, 2000 até 2003, eu ia trabalhar todos os dias e à noite chegava à casa e começava a pensar para mim, realmente a última coisa que eu quero é este mundo. E você está durante um período de tempo, não é? Largo, não é? Durante 1, 2, 3 anos e de repente diz assim, isto não tem sentido. Isto não tem sentido, porque a única coisa que eu estou aqui a fazer é ganhar bastante dinheiro, mas verdadeiramente eu não tenho nada que me identifique com este mundo, com esta forma como as pessoas falam, como as pessoas estão a ver, como as pessoas estão a fazer as coisas. E, portanto, chega uma determinada altura que você diz, se não está bem, não é? Você tem que mudar, não é? E tem que sair Uma vez vi uma frase muito engraçada num filme que eu guardei para sempre, que é o sair enquanto temos alma.
Extraordinário.
É de um filme, eu penso que era um filme da CIA ou do FBI, é um filme muito engraçado. E há um momento em que temos que sair enquanto temos alma, porque sabe que o sair já quando já não temos alma, se calhar já não vale nada.
Foi isso que sentiu naquele dia quando entrou naquela igreja em Madrid?
Foi. Eu fui a essa igreja de manhã e se calhar estava nessa altura, até lhe devo confessar, estava de certa forma ia à missa e tudo mais, mas estava meio arredado. E portanto eu tinha várias igrejas à porta da minha casa, portanto podia ir a várias. Era um bocadinho aqui como ao chato, não é? Portanto, podia sempre imensas igrejas, portanto, quanto é sítio, na zona onde eu vivia em Madrid. E eu lembro de ter entrado e ter dito, não, eu preciso verdadeiramente preciso da tua ajuda, Deus, porque esta vida onde eu estou, isto está cada vez a fazer menos sentido. E aí ali tive uma hora a falar, a desbobinar. Ou seja, já não tinha, eu chegava a casa à noite e eu olhava e o que é que eu estou aqui a fazer? Eu lembro de pôr uma música a tocar de vez em quando. Eu adorava aquele cantor, o Joe Cocker. E ele tinha uma música, Going Home. É uma música muito engraçada. E eu de repente punha a música e olhava e dizia assim, é isto mesmo, é o que vai-me acontecer. Eu vou para casa, porque eu tenho que ir para casa, tenho que ir para um sítio, porque isto está a terminar. Ouça, fazia um esforço e as coisas corriam muito bem. Não é daquela coisa que você dizia assim, mas a sua vida profissional estava a correr péssimo e você estava a passar por uma fase em que você não ganhava dinheiro, em que as suas equipas estavam a ter muitos problemas. Tudo ao contrário. Eu lembro quando saí em maio, eu tinha 90% do meu orçamento feito. E, portanto,
fantástico.
Ainda me faltavam, não sei, 7 meses para acabar o ano. Portanto, nada. Exatamente tudo ao contrário.
Sentiu o apoio da família?
Muito. Muito, apesar de ser difícil, não é? Porque quando as pessoas estão habituadas a ver outro ao fim de semana, de repente passam a ter que ver todos os dias, não é propriamente muito simples. Mas foram tempos, nesse aspecto, os primeiros foram tempos difíceis. Tempos difíceis para quem nos recebe, não é? Tempos muito bons para quando a pessoa chega. O apoio da família, claramente, que foi sentido. Das pessoas que estavam comigo, ou que trabalhavam comigo proximamente, não, isso foi um pouco, tipo... O que é que se passou com esta cabeça? O que é que se passa com este ET, com este anormal? Portanto, foi uma coisa diferente.
Jesus fala-nos no Evangelho de um homem muito rico que morreu sem nunca ter reparado em Lázaro, um miserável que vivia à sua porta. É uma parábola, mas até pela sua experiência, o dinheiro realmente faz isto? Torna-nos cegos ao sofrimento dos outros?
Eu, como digo, nunca tive essa experiência. Eu acho que já vi muitas pessoas claramente ficarem cegos ao sofrimento dos outros. A mim faz-me uma grande confusão, devo-lhe confessar, a ver idosos a viver em condições miseráveis em Portugal, sozinhos, e não ver pessoas com dinheiro a dizer assim, olha, monta um projeto, faça isso, ponha as coisas a funcionar para que isso não aconteça. Faz muita confusão. Porque acho que é desumano. E devia-se dar a essa população, principalmente àqueles que são menos desfavorecidos, não é? Portanto, aqueles que têm pensões de 300 euros, 200 e tal euros. Eu digo isto há 3, 4 anos ou mais, não é? Escrevi um livro em 2008 em que já falava sobre isto. E você olha para os projetos que nasceram para que isto fosse erradicado. Diz, não, mas as pessoas não. Quem tem dinheiro está mais preocupado, muitas vezes, infelizmente, quem tem muito dinheiro está muito mais preocupado se o valor das suas ações em bolsa vai estar a subir ou a descer. E os novos investimentos que vai estar a fazer, se aquilo vai dar ou não vai. E há problemas, claramente, que as pessoas podiam atacar de uma vez por todas.
Aliás, o Jair Meda dedica-se a projetos de cariz social. O que é que faz exatamente neste domínio? Quem é que pode ajudar e como?
Repare, eu até 2004 o que eu fazia era dava dinheiro para várias obras. Ou seja, eu fazia aquilo que a minha mãe me tinha recomendado, que era partilha o que tens. E, portanto, isso era o primeiro. Em 2004 eu disse, isto é tudo muito bonito realmente, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir, e fui falar com o padre, que eu costumava, de uma das obras que eu ajudava, as outras ajudava em conjunto com a minha mãe fazia uma seleção de obras que ela achava que eram muito boas, então pronto, eu passava o cheque e ela e mandava e depois dizia, pronto, já mandei para aquela, está bom, mas pronto, a mãe acha que são obras boas, então vamos ajudar essas obras boas. Mas havia uma que eu ajudava em especial com a minha mulher e era a paróquia da ajuda. E portanto, de repente, foi o padre que nos tinha casado e eu fui ter com ele e disse, olha, padre, eu agora voltei para Portugal, claro que vou continuar a ajudá-lo em termos financeiros, naquilo que precisar, mas eu gostava mesmo era de participar, porque chega uma determinada altura que isto somente estar aqui a dar-lhe dinheiro, eu não percebo nada do que o senhor faz. Eu nunca lhe perguntei o que é que o senhor faz com o dinheiro, eu nunca lhe perguntei o que é que o senhor precisa, não é? O senhor fica muito contente quando eu lhe passo o cheque, mas além disso, o que é que realmente o senhor faz, a ver se eu posso ajudar? E ele olhou para mim, ele estava, naquela altura não estava, já estava um bocadinho débil em termos de saúde, e assim que ele morreu, que foram passados uns meses, o padre que o substituiu ligou-me e disse assim, olha, Jorge Mida, eu gostava muito de falar consigo, porque eu vou ter que nomear agora aqui uma nova direção e gostava que você fosse vice-presidente da direção. E disse, oh, Francisco, realmente. Olha, é exatamente isso. Eu já tinha falado com o padre José, que era isso que eu precisava, e portanto, olha, então entrei lá com eles desde 2006, portanto, e no fundo, ouça, sou vice-presidente da direção, portanto, do centro paroquial, desde essa altura. E a razão que me levou àquilo foi exatamente o tentar ajudar na criação daquela obra.
Trabalha com vários grupos?
Com vários grupos. Nós idosos, crianças. Temos lá quase todas as valências possíveis e imaginárias, desde apoio domiciliário, a convívio, a centro de dia, lar e escola, portanto, creche e pré-escolar. E acima de tudo, repara, eu no fundo tenho a área financeira e aquilo que nós tentamos é fazer um trabalho em que nós possamos exatamente não pôr de fora as pessoas que mais necessitam, fazemos todo o equilíbrio para que as nossas contas verdadeiramente sejam marginalmente positivas, numa tentativa claramente de assistir aos casos que são mais necessitados, não é? E isso é que nos dedicamos.
Comigo esta manhã está João Hermida, economista católico, vai continuar mais um pouco aqui na Renascença, por isso não sai daí.
Aching. Smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your pain and sorrow, smile and maybe tomorrow, you'll see the sun come shining through. For you, light up your face with gladness, hide every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Ooh. Ooh. Ooh, yeah, yeah. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find
Começou por trabalhar na Bolsa, passou depois para a banca, mas demitiu-se em 2003 porque se convenceu de que o mundo financeiro tinha, em verdade, por um mau caminho. Por isso, diz Joé Hermida, saí e fui viver uma vida diferente, dediquei-me a tentar ajudar pessoas necessitadas, em especial os mais idosos. De facto, há 10 anos que está ligado ao Centro Paroquial da Ajuda, mas nos últimos anos ainda fez mais. Escreveu vários livros, onde partilha experiência e ideias úteis para qualquer um de nós. Qual é a grande mensagem que procura transmitir nos seus livros? Já escreveu 3, não é?
Sim. O primeiro, claramente, que foi, foi quase como uma antecipação da crise que se deu em 2008, não é? Portanto, no fundo, eu comecei a escrever aquele livro em 2005, quando falava com as pessoas sobre aquilo que eu achava que estava a ocorrer no mundo financeiro, que estava mal, e grande parte das pessoas olhavam para mim, tipo, não estou a perceber o que é que estás a dizer, qual é que é o problema, não estou a entender. Porque tinha essa noção de riqueza, não é? Ano 2005, 2006, as pessoas tinham uma noção de riqueza. Era quase as taxas de juros a subir, as bolsas a subirem. Porque é que está aqui um tonto, não é? A dizer que isto tudo está errado, não é? Portanto, deixa de falar. Deixa de falar, dizer assim, não vale a pena estar a falar, por isto melhor é escrever. Melhor é escrever aquilo que eu acho que está errado, aquilo que no fundo não está correto. E foi o que fiz. Durante 2 anos escrevi. Foi ter com uma editora, ela olhou e disse assim, é assim que vê mesmo o mundo? Eu disse, é assim mesmo que eu vejo o mundo está com problemas verdadeiramente no mundo financeiro, está com um problema seríssimo e ao mesmo tempo eu não queria entrar e dizer, olha, o problema é no mercado imobiliário, o problema é no mercado do ouro, o problema. Não, eu achava que aquilo não, nada daquilo estava correto, percebe? Portanto, não era uma questão de dizer, mas isso é a crise, foi uma crise. Que aconteceu uma crise do subprime nos Estados Unidos e a partir daí, não é? Mas que era um problema de valores, era um problema de princípios, da forma como as empresas estavam, no fundo, a ser geridas, a promiscuidade que havia em todas as coisas e que estava verdadeiramente a minar tudo que era o setor, o mundo financeiro e o setor de vida, não é? das várias pessoas. E, portanto, teria que desembocar verdadeiramente numa crise como aquela que aconteceu, infelizmente, em 2008. E, portanto, o primeiro livro foi quase como aquela música, um grito de alerta, não é? Tenho que dizer alguma coisa, não é? Sobre aquilo que eu acho que está a correr mal. A partir daí, os outros dois foram livros muito mais. Um verdadeiramente foi tentar explicar aos mais novos aquilo que estava a ocorrer, não é? Portanto, há geração que de repente olhava e dizia, bom, mas então isto não era suposto nós vivermos, os nossos pais a pagar-nos a vida inteira o nosso salário, e portanto, e agora? Isto agora tudo desapareceu. E portanto, foi um pouco o segundo livro. Foi bom. Para que eles, quando leiam o livro, dizem, ok, então pronto, já entendo o que é que isto que aconteceu. E isso foi engraçado. Tive uma série de experiências nas escolas, com professores, que quiseram claramente, naquela altura que o livro saiu, perceber e explicar aos alunos, bom, então, mas temos aqui alguém que vos pode explicar como é que as coisas ocorreram até à crise de 2008 para os miúdos de 9, 10, até aos 15 anos poderem entender, bom, então o mundo mudou aqui por alguma razão e não foi somente porque a internet surgiu, não é? O terceiro foi uma experiência. Houve um dia, na crise de 2012, comecei a ver os bancos centrais a atuar de forma extremamente, quase, na minha opinião, extemporânea, não é? De olharem e dizer assim, nós vamos resolver os problemas do mundo. Portanto, não há líderes mundiais capazes de os resolver. Portanto, cada líder é eleito por 3, 4 anos e, portanto, nós somos aqueles que somos os garantes de que vamos estar aqui muitos mais anos do que os líderes que são eleitos a cada 3, 4 anos. E como esses líderes não têm hoje em dia peso algum na sua tomada de decisão, de como o mundo vai funcionar. Portanto, o que nós fazemos é simples. Nós tomamos as grandes decisões. Nós, bancários centrais, somos quem toma as grandes decisões. Eu comecei a olhar para aquilo e dizia, mas isto não vai correr bem. E em 2012 comecei a dizer, bom, há de haver um dia em que realmente vamos acordar todos um dia a dizer, isto deixou de haver confiança no sistema e isto não vai correr bem. E eu disse assim, que loucura que tu estás para aí a dizer. Um dia com um amigo, disse assim, olha, comecei-lhe a contar isto, olha, vou-lhe contar um conto. E então comecei-lhe a contar o conto. E ele disse assim, nossa, mas esse conto é assustador. E eu disse assim, é exatamente o que eu também acho. Mas sabe, olha, estou a pensar mesmo escrever esse conto. Não sei a quem vai publicar, porque realmente um conto é um conto, não é? E um conto podem ser para aí, olha, se calhar vão ser para aí 25 páginas. Certo? Bom, na melhor das hipóteses, 30 ou 40. E aí, lá, escrevi o conto e enviei para o meu editor. Ele disse assim, olha, eu acho que está muito giro. Mas, ouça, é assustador que você veja o mundo assim, mas sabe, consigo isto que vai dar para aí 37 páginas, e portanto eu não me estou a ver que nós vamos conseguir publicar isto. E disse, mas se você aumentar isso e fizer uma história sobre o mundo financeiro, conjuntamente com o conto, conseguimos publicar. E foi assim que nasce o último livro. Foi, digamos, uma coisa que era um simples conto, era quase como... Um grito de alerta em relação aos banqueiros centrais e à forma como eles estão a olhar para esta coisa do mundo e como verdadeiros salvadores das várias pátrias, não é? Levando as taxas de juros para zero, para negativos, tentando por tudo e mais alguma coisa salvar o crescimento económico, quando no fundo eu olho para isso e digo, não, mas o crescimento económico só salva, não é pelos banqueiros centrais, claramente é pelos líderes, quer dizer, a América saiu da recessão dos anos 30 porque tinha líderes, não é? Porque no fundo no mundo existiam líderes em que as pessoas acreditavam e não acredito que os banqueiros centrais sejam líderes. São essencialmente pessoas como eu e como todos nós que podem ter uma noção de economia e de modelos económicos, mas que de repente não passam disso, não é? Portanto, e as pessoas quando investem, quando as pessoas querem crescer e claramente querem olhar e pensar aqui há um líder que vão verdadeiramente me garantir o futuro. Quando eu digo futuro é garantir que eu acredito no futuro, não é? E não são os banqueiros centrais de certeza absoluta.
Isso leva-me a esta frase do Papa Francisco, que dizia recentemente que o dinheiro tem que servir não que governar. Acha que é possível ou parece-lhe que de facto o dinheiro é quem governa, é dono do mundo?
Eu tenho sempre seguido muito as palavras que o Papa Francisco tem dito sobre o mundo financeiro e eu estou perfeitamente de acordo com ele. Não sei como é que se vai conseguir, em muitos casos, em muitas situações, melhorar. Eu acho que, como lhe disse, o Papa Francisco é um líder. Precisamos de ter nos Estados Unidos um bom líder. Não parece que vamos ter, por aquilo que olhamos para as eleições americanas. Assusta, claramente, ver que os candidatos são daquele perfil. É das coisas que me preocupa mais, devo-lhe confessar, no mundo neste momento. É claramente ver que a principal nação mundial consegue atrair tão maus candidatos para a sua liderança para as próximas eleições. Não há nenhum em que eu diga, olha, isto aqui verdadeiramente este plano inspira-me. E isso é preocupante. Ou seja, o mundo, quando você tem uma liderança na Rússia que é problemática, porque a Rússia ficou claramente hoje sem passado e sem futuro, só tem presente, não é? Quer dizer, o passado foi rompido, o comunismo não serve, o futuro também ninguém sabe qual é que é, não é? E o que a Rússia tem é um presente, não é? E o presente parece que ninguém entende muito bem o que é. É um mundo perdido quase. E de repente você vê a Europa claramente a discutir coisas que não têm nenhum sentido, como esta, por exemplo, agora da Inglaterra sair ou não da União Europeia só para ir buscar mais uns dinheirinhos. E de repente você vê que os problemas que se discutem neste momento são verdadeiramente desinteressantes, não é? E, portanto, olhar para um Papa Francisco que está a tentar fazer o papel de liderança quase como o homem que vai tentar ajudar o mundo financeiro e o mundo económico a repensar-se, repare, para mim faz muita confusão, porque acho que sozinho não vai claramente conseguir.
O Papa pedia mesmo no Brasil aos jovens católicos simplicidade e partilha. É importante para si viver esta quadra da Quaresma? Tem algum desafio que se lança a si mesmo a título pessoal?
É um tempo sempre, sempre mais triste, não é? Porque acima de tudo significa tudo aquilo que Cristo sofreu em todo aquele percurso e que muitas vezes nós dizemos, bom, mas então se ele sofreu, nós também, as coisas não nos correm bem, nós olhamos e dizemos, bom, então houve, faz parte. E é sempre um tempo mais pesaroso, não é? Para mim sempre foi um tempo mais pesaroso. Sempre foi um tempo em que pensamos em tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu, todas as traições, todas as humilhações, e a pessoa de repente, olha, realmente, como é que foi possível? Como é que foi possível fazerem aquilo àquele homem? Não tem nenhum sentido, não é? E portanto é um tempo em que eu medito muito. Agora em março irei fazer um retiro a Fátima e é um tempo que eu gosto de meditar, para lhe ser muito franco. Assim como no Natal, gosto muito do Natal, mas hoje em dia o Natal, devo-lhe confessar que me irrita um bocado, porque é muito consumismo para o meu gosto, muito tempo de consumo. Então a Quaresma é o tempo mais verdadeiro, é o tempo em que, como cristão, uma pessoa sente verdadeiramente muito mais este tempo da Quaresma do que se calhar hoje em dia o Natal, para ser franco.
João Hermida, muito obrigado,
obrigado
por ter estado esta manhã aqui na Renascença. Um bom dia. E porque hoje é domingo, convido agora a ouvir o Evangelho na voz de Isabel Pereira.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não, e se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la a escortar no próximo ano.
O cristianismo também é cultura. O livro A Felicidade Treina-se em Cada Dia, segundo volume das homilias proferidas pelo Papa Francisco nas missas matinais, a que preside no Vaticano, é a sugestão desta semana de Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia Dominical. Desejo-lhe um bom domingo.